Wellington Dias faz apelo para que estados produtores aceitem acordos sobre distribuição dos royalties do petróleo.
Mas Lindbergh Farias diz que tema é muito mais abrangente e envolve discussão sobre pacto federativo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A próxima semana deve ser decisiva quanto à definição de como serão distribuídos os royalties do petróleo. Estão na pauta do plenário, em regime de urgência, 20 projetos sobre o assunto.
Caso não seja aprovada antes do dia 5 de outubro, alguma proposta que regule o tema, dentre as quais uma do senador Wellington Dias, do PT do Piauí, o Congresso deve se reunir para votar o veto presidencial a projeto aprovado ano passado.
E isso, na opinião de Wellington Dias, é muito pior para os estados produtores.
Por isso, ele espera que principalmente os parlamentares do Rio de Janeiro aceitem a proposta para assegurar a distribuição dos royalties entre todos os estados, inclusive os não produtores.
Segundo o senador, a União já abriu mão de parte dos royalties a que teria direito, bem como os estados não produtores, que cederam e colocaram na mesa de negociação 50% do fundo especial. E aceita a proposta em 2012. Os produtores receberiam 12 bilhões de reais.
É mais ou menos esse o resultado da proposta que está sendo trabalhada. Ou seja, uma proposta que, primeiro, não desequilibra, como desequilibra o projeto da derrubada do veto Rio e Espírito Santo, para citar um exemplo, e ainda congela e ainda leva a um conflito que, na minha visão, pode a União ganhar o direito de não ter a obrigação de compensar, e aí cai aí de mais ou menos esse patamar para um bilhão e meio, o que é um desastre completo.
Já para o senador Delcídio Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, o acordo sobre a distribuição dos royalties do petróleo do pré-sal pode evitar que o assunto seja definido pelo judiciário.
Apesar da gente estar terminando uma semana ainda sem expectativas, eu espero que até quarta-feira nós tenhamos condição de apresentar uma proposta. Apresentar um projeto que efetivamente atenda à União, aos estados produtores e aos estados não produtores. É necessário um grande acordo, que a judicialização é um desastre completo para o país.
Mas, na opinião do senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, o assunto é muito mais abrangente e envolve a discussão sobre o Pacto Federativo para acabar com o excesso de centralização de dinheiro nas mãos da União.
Mesmo assim, ele acredita ser possível fazer uma distribuição dos royalties do petróleo entre todos os estados, mas não da forma como o governo quer, usando como critério os índices do Fundo de Participação dos estados.
Lindbergh Farias lembrou que, diferentemente do que muitos pensam, o Rio de Janeiro não está nadando em dinheiro.
Ele disse que em 2009, por exemplo, a União arrecadou no Rio de Janeiro 115 bilhões de reais, mas transferiu para os cofres do estado menos de 15 bilhões de reais.
Nós chamamos a atenção em especial do governo federal para que chame todos os estados da federação à mesa, para que discutamos uma saída que passe pelo FPE, que passe pela discussão dos royalties. O caminho que nós estamos trilhando não é o bom caminho.
O líder do Democratas, senador Demóstenes Torres, disse que o projeto da Lei Geral da Copa, elaborado pelo governo com assessoria da FIFA, fere a Constituição, o Código de Defesa do Consumidor e os Estatutos do Idoso e do Torcedor.
O senador lamentou que o governo se submeta às vontades da FIFA para acolher os jogos da Copa e afaste a validade de leis avançadas como o Código do Consumidor.
Demóstenes Torres denunciou que, além de não reembolsar integralmente o torcedor em caso de cancelamento de jogos, o projeto prevê multa para quem adquirir ingresso pela internet e desistir da compra, e permite a venda casada, quando vincula a compra de um produto ou serviço à aquisição de outro produto ou serviço.
O Congresso Nacional é a última barreira entre o fã do futebol e os abusos. Para evitá-los, é nossa tarefa submeter a FIFA ao sistema jurídico especial de defesa do consumidor. Não é o Brasil que tem que se submeter à FIFA, é a FIFA que tem que se submeter ao Brasil.
E tomou posse ontem o senador Clóvis Fecuri, do Democratas do Maranhão. Ele é suplente do senador João Alberto Souza, do PMDB, que se afastou para assumir o cargo de secretário-chefe da Assessoria de Programas Especiais da Casa Civil do Estado do Maranhão.
O senador Wilson Santiago, do PMDB da Paraíba, alertou que o Congresso precisa aprovar logo novos critérios para a distribuição do Fundo de Participação dos Estados.
Ele defende que estados mais pobres recebam um pouco mais que os outros para reduzir as desigualdades regionais.
Segundo Wilson Santiago, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os atuais critérios são inconstitucionais e o Congresso tem até o final de 2012 para aprovar novas regras para a divisão do dinheiro entre os estados.
Para muitos, a atual regra de distribuição engessa o sistema, prejudicando o propósito do fundo de amenizar desigualdade entre os estados brasileiros. Certo é que novas regras deverão ser criadas. É responsabilidade de cada um de nós, parlamentares, encontrar uma solução para este impasse.
O senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, elogiou a presidente Dilma Rousseff pelo lançamento do programa Brasil Sem Miséria na versão para os estados da região norte.
Pelo programa, o governo vai pagar, a cada trimestre, R$ 300 para as famílias que prestarem serviços ambientais. E isso significa, na opinião de Aníbal Diniz, mais um estímulo para ajudar na preservação da floresta.
Essa atitude do governo da presidenta Dilma Rousseff significa inclusão social, resgate de cidadania e valorização da vida. Ao mesmo tempo em que essa iniciativa significa também a conservação dos sistemas brasileiros.
A senadora Cátia Abreu começou a colher assinaturas para apresentar uma proposta de constituinte para 2015.
Ela é a única senadora que já anunciou a entrada no PSD, Partido Social Democrático, oficializado nesta semana por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. A reportagem é de Nilo Bairros.
A senadora pelo Tocantins planeja uma série de encontros com líderes partidários para pedir apoio à proposta. Se ela for aprovada, haverá duas eleições no Congresso em 2014, uma normal para deputados e senadores e outra exclusiva para a constituinte, que teria 250 parlamentares. Com isso, durante um ano e 11 meses, os dois legislativos conviveriam no mesmo espaço físico, mas com atribuições diferentes. Diferente também seria o salário, já que os constituintes receberiam apenas jetons por participação em sessões e passagens aéreas. Nem funcionários seriam contratados. A proposta prevê a utilização de servidores do próprio Congresso. Cátia Abreu fez as contas e diz que o Brasil convive com uma média de 4 emendas constitucionais por ano desde 1988, quando foi promulgada a Constituição. Por isso, segundo ela, está na hora de parar e fazer uma ampla revisão na lei maior do país.
Significa que a Constituição está sofrendo uma revisão constante e que tudo isso traz, inclusive, insegurança jurídica. Então a Constituição, que no mundo inteiro, nos Estados Unidos é assim, ela é muito mais uma alinhadora de pensamentos e de princípios pétreos, e as leis complementares e as leis ordinárias é que regem essas mudanças de acordo com o desenvolvimento da sociedade.
O líder do PT, o pernambucano Humberto Costa, disse que o partido apoia reformas pontuais na Constituição, mas o senador não vê a necessidade da convocação de uma constituinte.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio, Antônio Carlos Soares.
Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira.
Produção, Rádio Senado, sob direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou o Fundo de Participação dos Estados, a partir dos projetos de lei da Câmara e do Senado, que irão estabelecer novos critérios de divisão dos recursos. Os novos critérios irão substituir aqueles declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Pela regra de hoje, os estados menos populosos são os mais beneficiados na hora de receber os recursos. No entanto, na análise do TCU, os estados com menor população não são, necessariamente, os menos desenvolvidos. Sendo assim, os estados com menor índice de desenvolvimento humano, como Maranhão, Alagoas, Piauí, Paraíba e Pernambuco, são classificados como de população média. Nesse sentido, o TCU entende que é indispensável que os novos critérios ajudem a garantir o equilíbrio socioeconômico entre os estados. Em 2009, o valor total do fundo foi de mais de 36 bilhões, o que corresponde a quase 14% da arrecadação dos estados.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.